dizer como é que é. É a moda da mulher pra andar no meio da rua. Tem muitas delas que rasga a calça todinha e ainda fala pra vizinha, coisa boa é andar nua.
E a moda é calça rasgada, a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada.
E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada.
Calça rasgada, todo mundo tá usando. Mineiro, pernambucano, baiano no Ceará. Tem muita gente que não pode comprar ela. Mete a faca na canela, faz buraco e vai usar.
A minha irmã tinha uma calça rasgada. Foi à noite pra balada. Sabe o que aconteceu? Sua barriga cresceu. Ela disse: eu tô lascada, mamãe, eu não come nada. Foi a cobra que mordeu.
E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada.
E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada.
Fui numa loja comprar uma calça pra mim. A vendedora disse assim: que calça que você quer? Essa inteira custa R$200 e a rasgada muito mais. Aqui só compra quem puder.
A minha prima namorava com um rapaz, rasgou o bolso de trás. Aí veio falar pra eu, disse: meu primo, minha calça tá rasgada, mas eu tô desconfiada, foi o rato quem roeu.
E a moda é calça rasgada, a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada.
E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada.
Calça rasgada já tem até no joelho, que o bicho fica vermelho quando ajoelha no chão. Mas tem mulher que tá rasgando ela na coisa só para mostrar as trouxas, o tamanho do seu colchão.
Calça rasgada já vem do tempo do punk, até a turma do funk também gosta de usar. Vai rebolando, vai descendo e vai baixando, e a calça vai estourando e eu só não digo lugar.
E a moda é calça rasgada, a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada.
E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada.
Calça rasgada de uma mulher usando e um marido reclamando que está baixando ruim. Ela falou pra mim: eu uso a hora que quiser, que aquilo é um Zé Mané, esse corpo não manda em mim.
Calça rasgada, minha mulher aprovou. Ela vestiu e gostou, está se sentindo bem. Tô com vontade até de rasgar a minha, porque sei que as novinhas gostam de velho também.
E a moda é calça rasgada, a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada.
E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada.
Tô na Curumba com 99 anos. Disse: eu tô namorando um garoto bem novinho. Rasgou a calça, foi à noite pra balada. Ela voltou empuxada, já nasceu seu bebezinho.
A minha amiga rasgou a calça na frente. Quando eu olhei diferente, vi um negócio estranho. Tu imagina o que eu tô imaginando? Era um sapo me olhando e eu só não digo o tamanho.
A moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada.
E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada.
Olha, a moda é calça rasgada, a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada.
E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada.
Programa da cidade, porque todos os ritmos é com Ivan de Carvalho, macho ré.
Boa noite, Zéias Brasil e sua digníssima ouvindo a gente. Boa noite, são 8 da noite, mais 23 minutos, 28.
Não me mande embora, não sou seu amante. Eu sou o seu homem e vim te buscar. Você vem comigo por bem ou por mal. Eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro o bicho, mas levo você. Não me mande embora, não sou seu amante. Eu sou o seu homem e vim te buscar. Você vem pego esses machos e quebro no pau. Eu viro o bicho, mas levo você. Sou eu que trabalho e pago sua bebida, sua roupa, seu carro e sua comida. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, safada, pra mim. Por
pra chorar, eu prefiro que chore você. Você não deu valor no amor que eu te dei, desfez de mim. Todo mundo falava, você não prestava, custa acreditar. Com sua ironia me tirava a alegria, me fazia chorar. Eu não te quero mais, sai de perto de mim. Meu amor por você acabou, vou arrumar outro alguém pra pôr na minha vida. Se for pra chorar, eu prefiro que chore você. Você não deu valor no amor que eu te dei, desfez de mim. Todo mundo falava, você não prestava, custei acreditar. Com sua ironia me tirava alegria, me fazia chorar. Eu não te quero mais, sai de perto de mim. Meu amor por você acabou, vou arrumar outro alguém pra pôr na minha vida. Agora chora, 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 sou eu que vou embora. Agora chora, 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 sou eu que vou embora. E nesse momento a gente quer convidar pra dividir esse sertanejo com a gente, Roberto e Merinho.
Estamos juntos, papo complicado, junto e misturado. Pra chorar, eu prefiro que chore você. Você não deu valor no amor que eu te dei, desfez de mim. Todo mundo falava, você não prestava, custei acreditar. Com a sua ironia me tirava alegria, me fazia chorar. Eu não te quero mais, sai de perto de mim. Meu amor por você acabou, vou arrumar outra alguém pra pôr na minha vida. Sou eu que vou.
Cantando aqui no programa, Forró Cidade Sertão, mais uma vez, um abraço pra turma boa que está ouvindo a gente, aí em Santa Rosa do Purus, no Bar do Aldo, alô, Aldo, aquele abraço para toda a turma boa que está batendo aquela sinuca, tomando aquela pinguinha e tudo mais. Aguarde. Se Deus quiser, vamos estar com vocês aí no Festival de Praia e fazendo aquele bailão aí para vocês com toda a comunidade, né? Meu amigo Bacurau, mais uma vez um abraço para você. Toda a turma boa acompanhando o programa Forró Cidade Sertão desta segundona. Amanhã, Difusora Criana não tem mais frequência AM, macho véi. Vai ser só FM aqui para Rio Branco, para todo o Acre, todo o Brasil e também no sistema satélite. Se liga aí!
104,5 104,5 104,5 FM.
A Difusora Criana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, o som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Criana.
Você está ouvindo o Forró Cidade Sertão, com Ivan de Carvalho.
Muito bem, até às 21h para todo o estado do Acre, também pela Rádio Difusora de Vejó, conosco a Rádio Aldeia FM lá de Chapuri e demais pelo sistema satélite Rádio Binacional Web e também a Rádio Brasil Sat em Souza na Paraíba FM e também pela internet e a Rádio Talismã Web. Vamos trazer gente que é nossa, canta pra nós. Isaías Brasil. Abraço pro Nelson do Piseiro, também ligado com a gente.
Superei você, nem te lembro mais, não sinto saudade, já fico pra trás, já que veio aqui. Te amo mais, já tenho outra em seu lugar. Então vai embora.
programa da cidade. Toca todos os ritmos aí com o Ivan de Carvalho, macho véi.
Então vamos ouvir aí pra você, os Roger Son The Boys. Você já conhece essa música aí? A lançamento? Não, não. Então curte aí, macho véi.
Eu vi chegar, morena sorrindo, pronta pra dançar. Logo atrás é galega, também sou solto. E o salão a poeira levantou. O vaqueiro chamou, o povo animou. E no compasso do forró tudo esquentou. O coração dispara, ninguém fica sozinho. Essa alegria no reboladinho. Reboladinho, safarina vem. Reboladinho, a galega também. Reboladinho no salão, nessa calor. Reboladinho, dançando com amor. Reboladinho, samarina verde. Reboladinho, a galega também. Reboladinho no salão, nessa calor. Reboladinho, dançando com amor. É tudo doce, reboladinho, reboladinho. E omela. Reboladinho, samarina verde. Reboladinho, a galega também. Reboladinho no salão, nessa calor. Reboladinho, dançando com amor. Reboladinho, samarina verde. Reboladinho, a galega também. Reboladinho, no salão, massa calor. Reboladinho, dançando com amor. E tudo doce, reboladinho, reboladinho. E omela. Da batida, eu vi chegar, a morena sorrindo, pronta pra dançar. Logo atrás a galega, também sou solto. E o som uma poeira levantou. O vaqueiro chamou, e o povo animou. E no compasso do forró tudo esquentou. O coração dispara, ninguém fica sozinho. Essa alegria no reboladinho. Reboladinho, a morena vem. Reboladinho, a galega também. Reboladinho no salão, massa calor. Reboladinho, dançando com amor. Reboladinho, samarina verde. Reboladinho, a galega também. Reboladinho no salão, massa calor. Reboladinho, dançando com amor. É tudo doce, reboladinho, reboladinho. E omela. Reboladinho, samarina verde. Reboladinho, a galega também. Reboladinho no salão, massa calor. Reboladinho, dançando com amor. Reboladinho, samarina verde. Reboladinho, a galega também. Reboladinho, no salão, massa calor. Reboladinho, dançando com amor. E tudo doce, reboladinho, reboladinho. E omela.
Rebola, reboladinho. Música nova de Roger Son The Boys. Tocando aqui pra você que gosta aí, né? Se for Robóis, agora é Son The Boys, Roger.
WhatsApp do ouvinte. No ar. WhatsApp do ouvinte. Agora.
Eita, menino, que tem o WhatsApp do ouvinte, participação pedindo música. Fala comigo, macho véi.
Boa noite, macho.
Boa noite.
Agora, macho.
Opa.
É. Como você tá, meu amigo?
Tô bom demais.
Se der tempo ainda, você toca uma música daquela sua, da Fazenda.
A música da Fazenda?
Tá, macho, ah. Olivaldo.
Falou, Olivaldo. Um abraço pra você, ligado em qualquer ponto da cidade com a gente. A música da Fazenda que ele quer que eu cante é essa daqui, ó. Vamos lá. Casamento na Fazenda. Música de... A letra do meu amigo, né? O Douglas Sampaio, Ivan de Carvalho, canta em ritmo gaúcho, tchê.
Alô, gauchada. Tô chegando. Casamento na fazenda é bom demais, só. Cheguei um dia em uma fazenda, uma mocinha se apaixonou e foi dizendo: meu amor é seu. Naquela hora ela me beijou. Pra
ser sincero, me apaixonei. Aquela cena não sai da lembrança. No outro dia falei com o pai dela e comprei logo um par de alianças. No outro dia falei com o pai dela e comprei logo um par de alianças. Morena linda, eu te amo tanto, os seus carinhos me deixou feliz. Deus abençoe aquele padre santo que uniu pra sempre nós dois da matriz. Eu sou o homem mais feliz da vida, vivendo ao lado da mulher amada. Você é meu bem, é meu amor, meu tudo, tendo você já não me falta nada. Você é meu bem, é meu amor, meu tudo, tendo você já não me falta nada.
Seu padrinho desse casamento que vai dar bom demais, só.
Cheguei um dia em uma fazenda, uma mocinha se apaixonou e foi dizendo: meu amor é seu. Naquela hora ela me beijou. Pra ser sincero, me apaixonei. E aquela cena não sai da lembrança. No outro dia falei com o pai dela e comprei logo um par de alianças. No outro dia falei com o pai dela e comprei logo um par de alianças. Morena linda, eu te amo tanto, os seus carinhos me deixou feliz. Deus abençoe aquele padre santo que uniu pra sempre nós dois da matriz. Eu sou o homem mais feliz da vida, vivendo ao lado da mulher amada. Você meu bem, é meu amor, meu tudo, tendo você já não me falta nada. Você meu bem, é meu amor, meu tudo, tendo você já não me falta nada. Tendo você já não me falta nada. Você meu bem, é meu amor, meu tudo, tendo você já não me falta nada.
Alô, moçada, pode preparar o chimarrão e o churrasco que vai ser bom demais. Vai, Tati!
Música não para.
Não casei pra viver só, sendo assim é bem melhor. Paramos por aqui. Só chegar de madrugada, eu sozinha, acordada, te esperando, sem dúvida.
Cidade Sertão, lugar de mulheres bonitas e do cabra macho, Ivan de Carvalho.
Estou aqui, mas já tá chegando a hora de ir embora, pregar a viola, botar na sacola e dizer tchau, 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 tchau. Alô, você, muito obrigado pela sua sintonia, só gratidão, hein? Lembrando que a partir de hoje a difusora Criana vai ficar exatamente inexistente na frequência AM, hein, gente? Aí você vai ouvir a gente agora na terça, na quarta, tá certo? E na quinta-feira, já a partir da quinta-feira em frequência FM, hein? É isso aí. E você vai ouvir a gente ainda pelo aplicativo, continua ouvindo a gente normal no aplicativo aí da Rádio Nets, tá certo? Pela Rádio Talismã Web, binacional também conectado com a gente. Um abraço pra Dorinho, um abraço pra toda a turma boa aí também, a nossa ouvinte lá do Bujari. E a turma boa ouvindo a gente Feijó em Tarauacá e também na Aldeia FM lá da nossa querida, né? A nossa querida Chapuri, Aldeia FM. Só gratidão a você ligado com a gente, muito obrigado, que papai do céu possa nos abençoar e dar uma noite tranquila, hein? É, a você muito obrigado mesmo pelo seu carinho, Emmanuel Urbano, você mais uma vez de Santa Rosa do Purus, a turma boa lá aí do Badualdo, né? Ligado e conectado com a gente, obrigado pelo carinho de vocês, amanhã a gente volta neste mesmo horário, das 7 às 9 da noite com o programa Forró Cidade Sertão. A você muito obrigado, obrigado mesmo. Amanhã tem mais programa Forró Cidade Sertão com a direção geral de Jefferson Dourado e toda a equipe técnica, todos os comunicadores. Um abraço a vocês. Até amanhã com o programa Forró Cidade Sertão. Tchau, 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 tchau. Vem aí a Voz do Brasil e depois ao playlist com meu amigo Carlinhos Luna, o Carlinhos Bahia do Acre.
Deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrastamos sem ter visto a vida. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa, pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. E cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrastamos sem ter visto a vida. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida em nosso coração. Eu só queria ter do mar correr entre os canteiros. moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa e cuidemos da vida, até que chega a morte ou coisa parecida e nos arrastamos sem ter visto a vida.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026.
Vamos aos destaques da Voz do Brasil.
Agora é lei. Brasil conta com a estratégia nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde.
A legislação estabelece diretrizes para a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos, vacinas e outras tecnologias para o SUS. Márcia Fernandes.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise.
E ainda, cuidotecas, universidades públicas estaduais podem instalar espaço.
Edital apoia a implantação da estrutura responsável por abrigar a criança enquanto a mãe frequenta as aulas. Luana Karen.
O edital vai oferecer 9.200.000 reais para que as universidades estaduais possam contratar profissionais, comprar material pedagógico e oferecer alimentação às crianças.
Tecnologia para ajudar no combate à violência contra a mulher.
Uma inteligência artificial auxilia quem procura o Ligue 180.
Quer saber mais sobre o assunto? Hoje nós conversamos com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estela Bezerra.
Ela fala também sobre a importância do apoio para quebrar o ciclo de maus-tratos.
Ninguém consegue fazer uma ruptura sozinho. Então, o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança. O segundo movimento é procurar um serviço especializado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Juman e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil tem agora uma lei que regulamenta a produção de vacinas, medicamentos e insumos de saúde, voltada ao atendimento do SUS.
A medida consolida como política permanente instrumentos voltados ao fortalecimento da capacidade nacional de desenvolvimento, produção e inovação em tecnologias estratégicas para o SUS.
A lei cria a Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A legislação estabelece regras para o país produzir tecnologia própria no setor. Na prática, o texto define critérios para a produção em solo brasileiro de medicamentos, vacinas, equipamentos de diagnóstico e ingredientes farmacêuticos que abastecem o Sistema Único de Saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a estratégia quer fortalecer laboratórios públicos e ampliar o acesso da população a tecnologias estratégicas de saúde.
Preparar o Brasil cada vez mais para respostas em emergência em saúde, dar uma previsibilidade importante para as empresas privadas investirem, dar uma outra dimensão para o que é o setor da saúde. Tanto naquilo que é os compromissos de garantir o atendimento à nossa população, quanto da saúde enquanto setor econômico.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise, como destacou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias.
A pandemia mostrou isso para o mundo, a indesejável dependência de um continente ou de alguns países do fornecimento do que é essencial na área da saúde. Acho que a sanção do nosso PL 2583 hoje retoma essa tradição do país, do Brasil, na vanguarda do desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde.
A estratégia também prevê mecanismos para a transferência de tecnologia entre instituições privadas e laboratórios públicos. Entre os projetos previstos estão o desenvolvimento de insulina glargina com produção integral no Brasil e de uma vacina contra o vírus sincicial respiratório associado a casos de bronquiolite. Reportagem Márcia Fernandes.
Empresas de revenda de ingressos devem ser transparentes com o consumidor sobre o seu papel.
Caso isso não aconteça, elas podem ser alvo de medidas cautelares, entre outras determinações.
É o que vamos ouvir agora na reportagem de Gabriela Noronha.
Quando você vai comprar um ingresso para um show ou teatro, por exemplo, pode acabar recorrendo a páginas na internet que fazem a revenda desses tickets. Mas essas plataformas precisam respeitar os direitos do consumidor. Se isso não ocorrer, ficam sujeitas a medidas cautelares do governo. É o caso de uma empresa que começou a ser investigada nesta segunda-feira por falta de transparência e insuficiência de informações essenciais ao consumidor, como detalhou Ricardo Morishita, secretário nacional do consumidor.
Muita gente acaba contratando, mas não sabe que se trata de um mercado secundário. E claro, tudo isso leva a uma potencial ilusão do consumidor ao erro, a acreditar que está adquirindo o ingresso pelo canal oficial. Acho que isso é ruim para todos. É importante que o consumidor saiba, não seja enganado, não possa ser induzido a erro, garantir a informação e depois a própria boa-fé.
Como medida cautelar, a Senacom determinou que a plataforma passe a indicar de forma clara e destacada ao longo de todo o processo da venda que não constitui um canal oficial de venda dos eventos, que os ingressos são ofertados por terceiros e que podem ser vendidos por preços superiores aos dos canais oficiais. Em caso de não cumprimento da medida, a empresa poderá ser multada em R$100 mil por dia. Vitor Oliveira Fernandes, secretário nacional de Direitos Digitais, mencionou outras possíveis fraudes que fazem parte da investigação.
Uma outra preocupação que também surge nesses monitoramentos de mercado é o uso cada vez maior de robôs que funcionam verdadeiramente como cambistas digitais. Robôs que conseguem adicionar ingressos ao carrinho em milissegundos, que conseguem ocupar posições melhores nas filas dos ingressos e que conseguem até fazer o check-out automatizado em um tempo bastante rápido, de modo que o consumidor se torna dependente desse mercado secundário.
Lembrando que há PROCONs em todos os estados do país para a proteção e defesa dos direitos do consumidor. Além disso, é possível utilizar a plataforma consumidor.gov.br para registrar denúncias e reclamações. Reportagem Gabriela Noronha.
E durante a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Ministério da Justiça e Segurança Pública participou da Operação Cartão Vermelho, realizada simultaneamente em 9 países.
A ação foi coordenada pelo Departamento de Justiça e pela Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos para combater a pirataria digital e física.
No Brasil, a atuação com foco no ambiente digital resultou no bloqueio de 309 domínios e 109 endereços de IP utilizados na transmissão ilegal de sinais de TV e streaming.
A operação teve como objetivo combater redes criminosas envolvidas que lucram ilegalmente com a venda de produtos físicos piratas, como camisetas de seleções, álbuns de figurinhas e artigos esportivos falsificados, e também com a retransmissão digital não autorizada dos jogos do Mundial.
O pagamento do Bolsa Família começou hoje aos beneficiários do programa.
Em cidades onde foi decretada a situação de emergência ou calamidade pública pelo governo federal, o recurso foi unificado.
Começou nesta segunda-feira, dia 20, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho. Os depósitos seguem um calendário escalonado, conforme último dígito do número de identificação social, o NIS. Neste mês, o benefício tem valor médio de R$679,19. Para receber o auxílio, é preciso atender aos critérios do programa, manter o cadastro único atualizado e cumprir as exigências nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar, vacinação em dia e acompanhamento pré-natal, quando necessário. Os beneficiários podem movimentar o dinheiro de forma digital pelo aplicativo Caixa Tem, utilizados na função débito com cartão do programa ou sacados em terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Já as famílias que vivem
vivem em municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal recebem um benefício nesta segunda-feira, sem seguir o calendário do ONIS. A medida beneficia moradores de cidades do Amazonas, Roraima, Paraná, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, afetadas por eventos como estiagem e enchentes. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
E estão abertas as inscrições para o Prêmio Brasil que Alimenta até o dia 31 de julho.
A iniciativa vai reconhecer 40 ações desenvolvidas por organizações da sociedade civil para o combate à fome.
Podem participar organizações que estejam em funcionamento há pelo menos 3 anos e mantenham iniciativas em andamento.
O valor total da premiação é de R$700 mil, distribuídos entre as 20 melhores iniciativas.
O edital com as informações está disponível em gov.br/mds.
As mulheres têm agora um novo aliado na luta contra a violência, um chatbot do Ligue 180.
É um robô atendente que vai trazer prontamente informações sobre os direitos das mulheres, legislação e serviços da rede de atendimento.
A ferramenta de inteligência artificial vai fazer uma curadoria diária da base de informações utilizadas pelas atendentes da Central de Atendimento à Mulher.
Mas o atendimento humanizado, em que as vítimas podem conversar diretamente com uma pessoa, vai seguir. E nós conversamos sobre isso com a secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, Estela Bezerra. Acompanhe. Secretária Estela, bem-vinda à Voz do Brasil. Vamos começar falando desse novo chatbot do Ligue 180. Como é que ele funciona? O que ele oferece de novo para as mulheres?
Olha, o chatbot, primeiro, um prazer estar aqui, uma saudação a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. O chatbot, ele é mais uma tecnologia, ela é desenvolvido muito pelo campo do mercado, mas a tecnologia também pode servir à cidadania, né? Então, o que nós estamos colocando é mais um meio de acesso para que as mulheres em situação de violência, elas possam acionar a Central 180, seja para pedir uma informação ou seja para que ela tenha uma acolhida rapidamente sobre a situação de violência que ela está vivenciando. A violência contra as mulheres, ela tem várias tipologias. O Brasil ainda não tem uma imersão e uma compreensão dessas várias tipologias, mas elas oprimem mulheres em todo o território. E aí o chatbot, inclusive, dialoga com a juventude e traz mais uma opção, mas ela não tira a humanização do serviço nem do atendimento.
Quer dizer que com um robô, o atendimento humano também segue, né? As mulheres ainda conseguem atendimento humanizado ligando para o número 180.
O chatbot, ele pode estar assentado numa inteligência artificial, mas ele também pode estar nos princípios do atendimento. E nesse caso, ele está nos princípios do atendimento. Não há uso de inteligência artificial. Depois que se tabula ali o tipo de demanda que é trazida, imediatamente você pode recorrer a um atendimento humanizado e aquela demanda vai ser acompanhada humanamente. Nós temos mais de 360 atendentes, 24 horas para fazer esse serviço.
Onde é que elas acessam o chatbot?
Olha, tanto pelo telefone como ela pode acessar pelo site da nossa página no Ministério das Mulheres. Nós temos todas as tecnologias que você pode recorrer. O 180 tem um grande painel. 22% das procuras no Ministério das Mulheres são justamente pelo 180.
E há também outras ferramentas, né? Como o WhatsApp, por exemplo, né? Como é que ele pode ser acessado por quem queira orientações ou mesmo ajuda?
Olha, o 180, ele já tinha o WhatsApp implementado. O WhatsApp é uma linha direta. Depois que a gente fazia o atendimento direto, humanizado, ainda se perguntava se você queria receber alguma informação pelo 180, né? Então, o WhatsApp não é uma ferramenta em que a gente acessa a qualquer mulher. A gente prioriza o sigilo da informação. Muitas vezes as mulheres podem receber ou tem o telefone monitorado e isso pode ser uma situação de risco, mas o WhatsApp do 180, ele fica disponível para qualquer mulher que liga para o 180 e ele também pode ser acessado através da nossa página com o iconezinho que dá disponibilidade ao 180.
Agora, as atendentes do Ligue 180, elas passam por uma qualificação, né, específica para prestar esse tipo de atendimento. O que está incluído na preparação delas?
Olha, desde a taxonomia, porque a gente tem violência, desde violência vicária, que recentemente foi reconhecida como uma tipologia própria de crime, até a violência patrimonial, a violência psicológica, são tipologias de violência que às vezes é difícil de você identificar. Muitas mulheres vão e se identificando que vivem aquele tipo de violência na medida em que alguém vai falando que aquilo é violência. Então, todas essas atendentes, elas são preparadas, qualificadas em compreender a legislação e compreender a manifestação desse tipo de violência. Elas também têm um aparo psicológico, porque é muito doloroso e é muito difícil você passar o dia inteiro ouvindo narrativas de violação de direitos e de violência. Então, elas têm uma retaguarda de psicologia, de atendentes, né, e fazem grupos de conversar sobre esse tema. E agora nós estamos inaugurando uma especialização para que elas tenham uma melhor qualificação, mas também um reconhecimento acadêmico de que elas são profissionais especializadas no atendimento às mulheres em situação de violência.
Só para a gente esclarecer, a senhora mencionou a violência vicária, que é um tipo novo, né, um tipo penal novo, e aí muita gente provavelmente não conhece. Ela ocorre quando o companheiro agride familiares, né, filhos, pais, para atingir a mulher, né?
O agressor praticante de violência doméstica, ele nunca só viola as mulheres, ele viola os filhos, ele agride a sogra, ele agride os cunhados, mas ele tem uma predileção pelos filhos. Os filhos é um modo, é um instrumento de ofender. Se você, às vezes, me der um tapa, o tapa dói, mas dói mais se você bater no meu filho. Isso é uma coisa muito concreta. E o pior caso que nós acompanhamos foi aquele caso de Thales Machado, aqui no estado de Goiás, onde ele executou os dois filhos e ainda construiu através, se suicidou, mas antes disto construiu a narrativa de que a ex-esposa ou a mãe das crianças é que era responsável por tudo aquilo, e ela, por conta disso, não conseguiu sequer acompanhar o velório dos filhos.
Secretária, o Ministério das Mulheres também apresentou recentemente em Salvador as diretrizes nacionais das Casas da Mulher Brasileira. O que que elas estabelecem sobre esse serviço?
A atualização das diretrizes era uma necessidade. A casa está fazendo 10 anos. A primeira casa foi inaugurada ali em 2015, né, no estado de Mato Grosso do Sul. Durante esses 10 anos, muita coisa mudou, inclusive de legislação. Nós temos muita tecnologia que avançaram durante essa década, e era necessário fazer um alinhamento. Hoje temos 13 casas, uma projeção de mais casas. É natural que a política pública vá se expandindo por todo o território, e era necessário a atualização das diretrizes, porque a Casa da Mulher Brasileira, ela é o mais completo, mas ela é mais complexo serviço de uma política pública. Ela junta no mesmo espaço poderes como o poder executivo e o poder do sistema de justiça, judiciário. Lá funciona a vara de família, lá funciona o Ministério Público, mas também tem a Secretaria de Segurança Pública com a Delegacia Especializada da Mulher, o serviço psicossocial que atende lá dentro. Tem também a possibilidade da mulher, por uma questão de risco, ficar acomodada num abrigamento temporário dentro dessa casa. Então, como são serviços complexos, de alta complexidade, com intersetorialidade e interinstitucionalidade, as diretrizes se atualizaram para que o serviço tenha mais azeitamento e seja muito mais eficiente, para que não haja nenhum erro de protocolo de serviços tão complexos.
Agora, secretária, acho que a pergunta mais importante da nossa entrevista é essa que vem agora. Uma mulher que esteja nos ouvindo e que se reconheça numa situação de violência, mas que tenha dificuldades em sair dessa situação, seja por motivos financeiros ou quaisquer outros, como é que ela pode começar a pedir ajuda? A gente falou aqui de Casa da Mulher Brasileira, de Ligue 180, mas por onde ela começa? Qual o primeiro passo?
Olha, geralmente uma mulher que vive em situação de violência, ela nega que vive em situação de violência, essa negação vai de 3 a 10 anos. Se ela tem no ciclo de amizade dela e uma forma de impedir que a mulher recorra a alguém, um agressor que vive dentro de casa, que ameaça constantemente, ele inibe a relação dessa mulher com seus familiares e também com suas amigas. Essa é uma maneira de manter a mulher isolada. Então, o principal movimento que uma mulher precisa fazer quando ela está vítima de violência é procurar alguém da sua confiança, alguém que ame e respeite ela verdadeiramente, para ela poder compartilhar dessa situação que ela vive. Geralmente, o primeiro ciclo de apoio vem das amigas e da família. Quando você não encontra essa possibilidade, é preciso procurar ou a delegacia ou o centro de referência da mulher, ou mesmo a Casa da Mulher Brasileira, que é um serviço de porta aberta. Geralmente as mulheres só conseguem fazer esse movimento quando a violência já não ameaça mais só a vida dela, ameaça a vida dos filhos. Então as mulheres conseguem fazer uma ruptura. Por isso que programas como esse, a gente falar do assunto, dizer que a violência acontece e que ela não é naturalizada e que ela pode ser rompida, é necessário. Muitas mulheres vivem em situação profunda de isolamento e não conseguem fazer a ruptura sozinha. Ninguém consegue fazer uma ruptura sozinha. Então, o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança. O segundo movimento é procurar um serviço especializado. E se ela for a um serviço bancário, sendo oprimida por violência patrimonial, ela também deve pedir ajuda. Hoje, a Caixa Econômica tem um serviço para acolher mulheres nessa situação. Ou se ela for a um serviço de saúde, ela também pode pedir ajuda ao serviço de saúde para poder fazer a ruptura da violência. Sozinha ninguém consegue.
Muito bem, nós conversamos com Estela Bezerra, secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Muito obrigado, secretária, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a vocês.
Conciliar os estudos e a maternidade é uma missão desafiadora para muitas mães que ocupam as universidades.
Mas nas cuidotecas, as mães podem deixar seus filhos na hora das aulas.
O serviço já é oferecido em universidades federais e agora está aberto para universidades públicas estaduais.
As interessadas têm até o dia 15 de setembro para se inscrever em edital do Ministério das Mulheres.
Um espaço público, seguro e gratuito, onde crianças de 3 a 12 anos de idade são acolhidas enquanto os responsáveis, principalmente as mães, estudam. Assim é a Cuidoteca, serviço oferecido em universidades federais como a de Brasília. Na UNB, a iniciativa teve início no começo deste ano e atendeu 23 crianças no período noturno. Para o segundo semestre, 40 vagas serão oferecidas. A coordenadora pedagógica da Cuidoteca da UNB, Letícia Teles, falou sobre a receptividade do serviço.
A Cuidoteca promoveu ali um espaço onde a criança pode ser criança, porque eles podem realmente brincar, socializar. E as mães têm um feedback, assim, incrível.
Agora, o serviço de Cuidoteca será expandido para universidades estaduais. O edital aberto pelo Ministério das Mulheres vai oferecer 9.200.000 reais para que as universidades estaduais possam contratar profissionais, comprar material pedagógico e oferecer alimentação às crianças. Em contrapartida, as unidades deverão providenciar espaço físico, infraestrutura e apoio operacional. Cada universidade selecionada poderá receber até 240 mil reais para manter o serviço. Segundo Juliana Cores, coordenadora geral de políticas de cuidado do Ministério das Mulheres, há recursos suficientes para contemplar todas as universidades estaduais do país.
A gente pensou nas universidades.